DW Noticiário.
Boa noite. Começa agora a emissão da noite da DW, a voz da Alemanha. Eu, Nádia Issufo e Cristina Kripal estaremos na sua companhia. Noticiário.
O Banco Central Europeu, BCE, cortou hoje a principal taxa de juros para o valor mínimo histórico de 0,15% como forma de prevenir a deflação. Além disso, o Conselho do BCE decidiu pela primeira vez a introdução de uma taxa negativa sobre os depósitos, um incentivo para que os fundos bancários cheguem à economia real em vez de estarem estacionados em Frankfurt. A intenção desta medida inédita é estimular a concessão de créditos necessária para relançar a economia nos países em crise. O BCE anunciou ainda um pacote de 400 mil milhões de euros de empréstimos a bancos em condições vantajosas, na condição de serem pelo menos parcialmente emprestados a empresas. Combatentes do grupo radical islâmico Boko Haram mataram pelo menos 200 civis em três localidades no Estado Federado de Borno, nordeste da Nigéria, afirmam testemunhas no local. Outras estimativas apontam para um número mais elevado de vítimas. Um deputado de Borno e um membro das forças de segurança na capital da província, Maiduguri, confirmaram o ocorrido. A livre circulação de pessoas entre Angola e Moçambique está para breve, disse hoje à luz ao ministro da Planificação e Desenvolvimento moçambicano, Ayuba Cuerneia, que acrescentou que se aguarda apenas pela resposta das autoridades angolanas. Cuerneia disse ainda que estão em curso negociações com Luanda e sobre a isenção de necessidade de vistos, salientando que Moçambique está disponível, mas falta a resposta de Angola, citamos. Em entrevista com a agência de notícias portuguesa Lusa, o ministro disse ainda que o governo tenciona impor cotas à produção de gás natural de acordo com as necessidades das empresas moçambicanas e o volume de exportação definido. Ainda em Moçambique, o líder do Movimento Democrático de Moçambique, MDM, o terceiro maior partido do país, David Simango, apresentou hoje ao Conselho Constitucional a sua candidatura às eleições presidenciais de 15 de outubro, declarando à imprensa estar com vontade de vencer o escrutínio. O candidato da Frelimo, no poder, Filipe Nyusi, já formalizou a sua candidatura, faltando ainda o líder da RENAMO, o maior partido da oposição, Afonso de Lacama, que ainda não saiu do refúgio, onde se instalou depois do acampamento onde vivia no centro do país, ter sido tomado pelo exército moçambicano. A Comissão da União Europeia considera crítica a situação dos refugiados nas costas do Mediterrâneo do continente europeu. Um relatório da comissária responsável pelo Ploro, Cecília Malmström, apresentado hoje no Luxemburgo, revela que só a Itália acolheu até o fim de maio 35 mil refugiados em embarcações, um número praticamente igual ao total de refugiados de 2013. A pressão sobe também nas fronteiras da Grécia e da Espanha. A chefe da diplomacia europeia, Catherine Ashton, pediu hoje a Israel para suspender um concurso público para a construção de 1.500 habitações nos bairros de colonização em Jerusalém Oriental e em Clonatos, na Cisjordânia ocupada. Num comunicado, Ashton afirma que decisões como aquela não contribuem para os esforços de paz. A União Europeia tem feito repetidos apelos a israelitas e palestinianos para que se abstenham de realizar qualquer ação unilateral que prejudique os esforços de pacificação e a viabilidade da solução de dois Estados. Para o governo israelita, trata-se de uma forma de represália pela formação de um governo de União Nacional Palestiniano após o acordo entre a Organização para a Libertação da Palestina e o Hamas, considerado por Israel uma organização terrorista. O governo do Quênia apreendeu hoje na cidade portuária de Mombasa 228 presas de elefante contrabandeadas, o maior volume de marfim ilegal encontrado este ano. A procura crescente de marfim na China e no Sudeste Asiático tem fomentado a caça clandestina, sendo Quênia, Togo e Tanzânia os principais pontos de saída. O coronavírus, responsável por surtos como o da Síndrome Respiratória do Médio Oriente, MERS, que já matou quase 200 pessoas, pode ser transmitido pelos animais aos humanos, indicou um estudo da revista de especialidade New England Journal of Medicine, publicado hoje. Com base em análise genética, o estudo demonstrou como o proprietário de um camelo foi infectado pelo animal. A preocupação dos cientistas centra-se no rápido aumento dos casos e na possível exportação de doença para países especialmente vulneráveis. Foram as notícias. Segue-se o Jornal da Noite com Nádia Issufo.
DW Jornal da Noite.
Guinenses aguardam ansiosos pela composição do novo governo. Em Moçambique, vários problemas arrastam o turismo para o chão. Cabo Verde e Angola estreitam cooperação depois da visita do chefe do executivo cabo-verdiano a Luanda. Estes são os destaques do Jornal da Noite desta quinta-feira, 5 de junho de 2014. Guinenses aguardam com expectativa a formação do novo governo, que será liderado por Domingos Simões Pereira, líder do PAIGC, o mais importante partido do país. Discute-se em Bissau a modalidade do novo executivo, que a comunidade internacional quer que seja inclusivo, ao contrário do que os analistas defendem. Os pormenores a partir de Bissau, com Brahma Darama.
Há poucos dias da investidura do novo governo, eleito nas últimas eleições gerais, a esperança de uma Guiné melhor é a palavra de ordem no cotidiano dos guineenses, que colocaram a fasquia alto em relação à formação de um governo que será liderado por um jovem com muita vontade de vencer, Domingos Simões Pereira. Abre-se uma grande expectativa quanto ao futuro do país. Para muitos, chegou a hora de construir a Guiné-Bissau, garantindo a paz, estabilidade e o progresso, mesmo que ainda não se saiba quem fará parte do novo executivo. A verdade é que o sigilo está a marcar a formação do novo elenco governamental. Até o momento, ao contrário do que acontecia, a imprensa nacional não sabe dizer quem vai fazer parte do governo do engenheiro Simões Pereira. Fodemané, analista político e professor da Faculdade de Direito de Bissau, diz que será um governo à imagem de Simões Pereira.
Vamos fazer projeções a partir da sua figura, que sei que é um tecnocrata, mas também com muita habilidade política. Nestas situações, nos primeiros momentos, quando um governo sair destas lutas muito renhidas, tanto o primeiro-ministro ou o partido vencedor entra em alianças, é obrigado a refletir essas alianças no seu primeiro governo. Aí nem sempre tem as pessoas que gostaria de ter. Tem que respeitar aqueles acordos, aquelas alianças. E nesse respeito, temos às vezes, nos primeiros governos saídos dessas eleições, situações em que não temos todos os ministros aquilo que o país gostaria de ver.
No passado recente, a comunidade internacional defendia a formação de um governo de inclusão, que teria a participação dos partidos da oposição. Mané rejeita essa ideia claramente, alegando que assim ter-se-ia um governo incapaz de funcionar.
Formar um governo conforme a percentagem eleitoral, isso não é funcional, porque vamos ter vários centros de comando. O segundo vencedor, se tiver pessoas no governo que ele diz, o centro da obediência, da atenção, vai ser deste. E vamos ter um governo com vários centros, como está a acontecer neste momento. Um governo que o primeiro-ministro ninguém ouve, ninguém escuta, faz apenas a gerir o seu dia-a-dia dele, não do governo nem do país. Dizemos cada ministro a fazer aquilo que...
Espera-se que o novo governo resolva os graves problemas sociais, principalmente no setor da educação, que corre o risco de ver o ano letivo a ser anulado. Outra área em dificuldades é a saúde, onde se registra a falta de assistência médica e medicamentosa nos hospitais, provocando um elevado índice de mortalidade infantil. Finalmente, destaque para a questão da instabilidade político-militar. Este último problema é particularmente premente, afirma Mané, sublinhando que a ferida ainda não está totalmente sarada com estas eleições.
Quando houver vontade popular e vem alguém a subverter a ordem, esta força, que eu acho, continua a existir. Mas é preciso trabalhar, porque cada vez o povo está a afastar-se daquelas forças paralelas que subvertem a ordem constitucional.
José Mário Vaz, eleito presidente da Guiné-Bissau, vai tomar posse a 23 de junho. Depois de assumir as funções, o novo líder eleito vai nomear os membros do governo que terá como primeiro-ministro Domingos Simões Pereira, líder do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, PAIGC. Quatro dias depois de tomar posse, no dia 27 de junho, o presidente da Guiné-Bissau desloca-se a Malabo, Guiné Equatorial, para participar na Cimeira dos Chefes de Estado da União Africana sobre Agricultura e Segurança Alimentar. A tomada de posse do presidente vai acontecer 10 dias depois de empossados os novos deputados da Assembleia Nacional Popular, ANP. A Comissão Nacional de Eleições marcou para 13 de junho a cerimónia de entrada em funções do novo Parlamento guineense. Brahma Drama Bissau, DW.
Acha que um governo inclusivo é o melhor modelo para o país? Caro ouvinte, contamos com a sua participação. Mande a sua resposta para afriportuga@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
O turismo em Moçambique caiu. O primeiro-ministro de Cabo Verde, José Maria Neves, terminou ao fim da tarde desta quinta-feira a sua visita de 2 dias a Angola, centrada no reforço da cooperação entre os dois países. As duas partes rubricaram 4 acordos de cooperação, ao mesmo tempo que ficou a promessa entre ambos de novas perspectivas noutras áreas de intervenção. Carlos Moura, com os pormenores da visita a partir de Luanda.
Angola e Cabo Verde vão ter doravante mais motivos para uma cooperação mais forte, assente sobretudo em interesses mútuos de crescimento económico. Por isso, os dois países rubricaram 4 acordos, o de facilitação de vistos, o reconhecimento recíproco das cartas de condução dos dois países, o acordo para se evitar a dupla tributação e 1/4 que aponta contra a invasão fiscal. Na abertura das conversações entre os dois países, o primeiro-ministro cabo-verdiano, José Maria Neves, ressaltou o interesse do seu país em ter cada vez mais investimentos angolanos.
O meu país desejaria e quer trabalhar firmemente neste sentido de ser um receptor seguro, firme e privilegiado de investimentos angolanos na sub-região oeste africana.
O chefe de Estado angolano José Eduardo dos Santos deu resposta aos anseios e interesses de José Maria Neves.
Angola está assim disponível, na medida das suas possibilidades, para contribuir para o desenvolvimento do Cabo Verde, através de investimentos diretos e do estabelecimento de parceria entre empresários angolanos e cabo-verdianos.
Para José Eduardo dos Santos, Cabo Verde é neste momento um ponto geoestratégico importante no continente africano, para se estender a linha de negócios regionais e com outros continentes.
Cabo Verde representa uma plataforma estratégica entre a África, a Europa e a América, entre o Atlântico Norte e o Atlântico Sul, e pode, por essa razão, facilitar a mobilidade e a permuta de negócios e serviços entre os 3 continentes. Tem igualmente uma posição privilegiada para participar nos esforços para garantir a segurança da navegação pela costa ocidental.
Cabo Verde está numa nova era do seu processo de desenvolvimento. Como um país de renda média, o governo do arquipélago pretende agora relançar o país a outros vários domínios de interesse capital.
Queremos que o nosso país seja um centro internacional de prestação de serviços nos mais diferentes domínios. Elegemos o turismo como o motor de crescimento da nossa economia. Temos neste momento cerca de 500 mil turistas e proximamente chegaremos a 1 milhão de turistas. E queremos desenvolver outros setores como os transportes aéreos e marítimos, as pescas, o bunkering.
Nesta que foi a sua 3ª visita a Angola, José Maria Neves ficou em Luanda durante 2 dias. António Carlos, em Luanda, para a DW.
O turismo em Moçambique caiu. De acordo com o estudo da Associação do Comércio e Indústria da província de Sofala e da agência USAID, em apenas 3 meses, desde finais de 2013 e princípios de 2014, o setor registrou perdas avaliadas em 7,3 milhões de euros. Ainda de acordo com o estudo, o conflito armado que o país vive influenciou na queda. Por exemplo, na província de Inhambane, houve um cancelamento de reservas numa unidade turística na ordem dos 95% quando houve ataques no ano passado nesta província. O nosso chefe de redação, Johannes Beck, esteve recentemente nesta província, mais concretamente na Praia do Tofo, grande ponto turístico, e relata-nos o que viu.
Uma situação muito calma, há pouquíssimos turistas, fora do fim de semana quase não se vê ninguém na praia. É verdade que é época baixa, mas mesmo para a época baixa é impressionante. A quantidade de turistas é muito baixa. Eu almocei e jantei em vários restaurantes e às vezes fui o único cliente. E os turistas que encontrei eram principalmente europeus e o que faltou era a base do turismo de Inhambane, que são os sul-africanos.
A que se deve a ausência deste principal grupo que faz turismo em Inhambane, que são os sul-africanos? Tem a ver com o conflito, naturalmente.
Eu acho que há vários fatores. O conflito com a Renamo é claro que é um fator que não contribui para aumentar o turismo, que realmente afasta alguns turistas sul-africanos, mas quando falamos com os operadores turísticos no Tofo, percebemos que há mais para além do conflito com a Renamo, que é uma tendência de diminuição do turismo sul-africano que é mais antiga do que o conflito entre o governo e a Renamo. Primeiro, a situação económica. Moçambique era sempre um país relativamente barato para os sul-africanos em termos de férias, do custo das férias. Agora, a economia sul-africana tem alguns sinais de crise e principalmente o rand, a moeda sul-africana, devaluou face ao metical. Mesmo assim, os preços em Moçambique continuam a aumentar. Os hotéis, o custo do combustível, o custo das refeições nos restaurantes é muito alto agora, mesmo para um europeu. Por exemplo, passa-se férias muito mais baratas na Tailândia, por exemplo, do que em Moçambique. E, portanto, para os sul-africanos que ficam do lado, agora Moçambique deixou de ser a opção mais económica. Por último, há um fator que muitos operadores citam, mas quase sempre só quando não gravamos as entrevistas, falam que há muitos controlos por parte da polícia moçambicana, há muitas queixas dos sul-africanos que a polícia está a pedir dinheiro de corrupção, casos em que famílias foram muito maltratadas, que a polícia pediu para, por exemplo, as filhas da família ficarem na custódia da polícia, até que os pais buscaram, por exemplo, o dinheiro para pagar uma propina ou polícia. E isto acho que são talvez algumas histórias individuais, mas correm o mundo ou a África do Sul e afastam os turistas.
Face a esta situação da queda de turismo na província de Inhambane, principalmente na Praia do Tufo, o que é que dizem os operadores turísticos?
Eu acho que estão muito aflitos. Eles realmente precisam de mais turistas. Esperam que o conflito entre a Renamo e o governo acabe, porque isso afasta não só os sul-africanos, mas, por exemplo, também os zimbabuianos, que costumavam chegar de carro, porque eles têm que atravessar aquele troço entre Vila Franca do Save e o Mushungwe, que é o troço onde mais ataques de Renamo se verificam. E eles também esperam que o governo dê mais atenção ao turismo, porque eles sentem que com a chegada dos grandes investimentos estrangeiros diretos, o turismo deixou até a importância que tinha. E contaram que, por exemplo, a resposta do ministro de Turismo para pedido de instalar mais ligações aéreas de Inhambane para o norte de Moçambique foi que os próprios operadores poderiam criar uma companhia aérea se quisessem. Mas acho que eles esperam mais apoio do governo, esperam também mais proteção para a natureza, mais proteção para o meio ambiente, porque ainda continua a haver muitos conflitos em termos de pesca, e esperam que haja paz em Moçambique.
Muito obrigada, Ioannes, por este relato da situação na Praia do Tofo, na província de Inhambane, em Moçambique. Caro ouvinte, acha que um governo inclusivo é o melhor modelo para Guiné-Bissau? Esta é a pergunta do dia. Contamos com a sua resposta. Mande-a para o seguinte endereço: afriportug@dw.de, ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491759198273.
Dezenas de pessoas foram mortas em novos ataques do grupo radical Boko Haram contra quatro aldeias do nordeste da Nigéria, onde centenas de casas foram destruídas, segundo testemunhas. Vários habitantes fugiram para os Camarões, país vizinho, que instalou perto da sua fronteira com a Nigéria um forte dispositivo militar para precisamente combater os radicais. Os detalhes com António Rocha.
Nas últimas semanas, os ataques perpetrados pelo Boko Haram aumentaram, com notícias sobre aldeias inteiras completamente destruídas, nomeadamente no extremo nordeste da Nigéria, nas fronteiras dos Camarões, do Chad e do Níger. Milícias civis de autodefesa, compostas pela juventude local, ajudam agora o exército na luta contra os islamistas, fazendo com que estes voltem as armas contra as populações indefesas. Os ataques dos insurretos já fizeram mais de 2 mil mortos desde o início do ano. Os Camarões, muitas vezes acusado no passado de passividade na luta contra Boko Haram, declarou recentemente guerra ao grupo radical, que multiplica há meses ataques sangrentos no norte do país. No total, cerca de 3 mil militares e polícias estão estacionados no norte dos Camarões para impedir aquela região de se transformar numa base de retaguarda do Boko Haram. Face a este quadro extremamente preocupante, o ministro alemão dos Negócios Estrangeiros, Frank-Walter Steinmeier, conversou por telefone na quarta-feira com seu homólogo nigeriano, Aminu Ali. A luta contra a rebelião islamista Boko Haram esteve no centro das discussões. Frank-Walter Steinmeier. Na verdade, assegurei ao ministro nigeriano dos Negócios Estrangeiros do apoio da Alemanha na luta contra Boko Haram. Temos a intenção de reforçar a cooperação em matéria de segurança e de apoio à polícia. Queremos projetos para apoiar as famílias das raparigas raptadas e para as aldeias atingidas. Queremos igualmente dar o nosso contributo na questão da prevenção dos conflitos. Dentro de semanas, a Comissão Binacional Germano-Nigeriana vai reunir-se e, nessa altura, iremos falar dos detalhes específicos. Também na quarta-feira, o chefe da diplomacia alemã recebeu em Berlim o seu homólogo do Sudão, Ali Ahmed Karti, com quem falou, entre outros assuntos, do caso de Meryem Yahya Ibrahim Ishak. Esta jovem mulher de 27 anos de idade foi condenada à pena capital por renegação. O ministro Steinmeier aproveitou a ocasião para defender a jovem. Fiz saber ao ministro dos Negócios Estrangeiros do Sudão que a opinião pública alemã está chocada com este caso e esta situação torna sombria a percepção que os alemães têm do Sudão. Recorde-se que foi a 15 de janeiro último que a justiça sudanesa condenou à pena de morte Meryem Ibrahim Ishak por ela ter abandonado a lei muçulmana. No Sudão, o Islão é uma religião do Estado e ser acusada de renegação do Islão pode custar caro. E foi isso que aconteceu a Meryem, muçulmana. Ela casou com um cristão e, em seguida, abraçou esta religião. Mãe, há 20 meses, de um rapaz que esteve na prisão, Meryem foi condenada também a 100 chicotadas por adultério porque, segundo a interpretação sudanesa da Sharia, qualquer união entre um muçulmano e um não-muçulmano é considerada um adultério. Na conferência de imprensa conjunta em Berlim, o chefe da diplomacia sudanesa disse esperar que o sistema jurídico do seu país saiba encontrar brevemente uma solução que satisfaça todas as partes. Mas, para o ministro alemão Frank-Walter Steinmeier, é possível que a jovem Meryem seja liberta da prisão. É essa a nossa esperança, que esta pena de morte infligida pela justiça contra Meryem Ishak seja anulada. Espero que a jovem mulher possa ser liberta muito brevemente e viver uma vida normal com as suas crianças e o seu marido. Para o ministro sudanês, o seu governo, em caso algum, poderá interferir num processo jurídico na medida em que a justiça no Sudão é independente. António Rocha, DW.
DW. Cultura.
O português António Simões é autor de um livro sobre Eusébio Ferreira, futebolista de origem moçambicana. Nesta obra ilustrada, o jornalista desportivo mostra o Pantera Negra que nunca se viu antes. Esta é uma das publicações presentes na Feira do Livro de Lisboa, onde Moçambique também se faz representar com várias obras de jovens escritores e também veteranos como Ungolani Bacacossa. A partir da capital portuguesa, João Carlos fala-nos mais sobre as obras e a feira.
Eusébio, como não se imagina, é o que nos oferece o livro escrito por António Simões, ilustrado com as imagens surpreendentes de intimidade e de cumplicidade, feitas pelo fotógrafo do jornal A Bola, Nuno Ferrari, grande amigo do Pantera Negra.
A ideia foi fazer um livro que contasse a biografia do Eusébio, mas que enquadrasse o Eusébio naquele país triste e salazarento em que o Eusébio vivia. Tem um traço de sociedade, um traço de cultura, um traço de política metidas no meio do futebol.
Eusébio, como nunca se viu, reúne várias histórias inéditas e fascinantes, como a sova da mãe, o casamento com a Flora, o nascimento e o batizado das filhas, ou o episódio sobre a PIDE, Polícia Política Portuguesa, aos tiros no lar onde vivia o futebolista moçambicano, filho de pai angolano.
Essa é uma história que envolve o Eusébio só por via indireta. São imagens, por exemplo, do Eusébio no Mundial de 66, no quarto, do Eusébio a brincar com carrinhos nas viagens de avião, do Eusébio em contacto com misses, atrizes, atores, cantoras, que iam tendo contacto com eles e que o Nuno Ferrari, como amigo do Eusébio, era chamado muitas vezes pelo próprio Eusébio para perpetuar aquele acontecimento marcante na vida do Eusébio, mas não na vida jornalística do Nuno Ferrari.
Histórias que são um espanto. Tal foi a ideia de um grupo ligado aos movimentos independentistas em África em raptar o jogador antes do Mundial de 1966. Trata-se de um vasto espólio sobre as peripécias do rei, colocadas em livro que a editora Dom Quixote acaba de lançar nas livrarias portuguesas. A obra, também presente na Feira do Livro de Lisboa, será apresentada simbolicamente, ainda sem data marcada, no Museu do Benfica, onde o Eusébio, falecido em janeiro deste ano, está patente como uma das figuras mais emblemáticas do futebol português e mundial.
No espaço do Instituto Nacional do Livro e do Disco de Moçambique está o Galani Baca Rosa para autografar o Alalapi, Churiro e também Entre as Memórias Silenciadas.
Esta quinta-feira, também na Feira do Livro, a Ilha de Moçambique é o título do dia. No dia anterior, foi a vez da sessão de autógrafos de Ungulani Bakakosa, autor de vários títulos, que no próximo ano volta à Alemanha para divulgação a nível académico.
Sim, são alguns títulos divulgados, um dos quais é Entre as Memórias Silenciadas. Eu tive a oportunidade também de lançar nas correntes de escrita que existiram em fevereiro em Povo de Varzim. É sempre gratificante, né? Estar-se numa feira do livro, também com outros autores, e este intercâmbio é produtivo para as partes, por um lado.
A iniciativa é do Instituto Nacional do Livro e do Disco de Moçambique, que reúne no stand C16 as principais editoras e obras de escritores já conhecidos, mas também da jovem geração, como nos adianta Sérgio Pereira, da Alcance Editores.
Desde o primeiro dia até hoje tem sido positivo a nossa participação aqui. O público tem mostrado algum interesse em certas obras de alguns autores de renome, mas também temos a noção de que temos alguns novos autores e que também já estão a sobressair, pois algumas pessoas vêm e procuram saber se existem livros de certos autores que são novos na praça, e isso para nós é bastante gratificante.
De Lisboa para a DW, João Carlos.
DW, Espaço do Ouvinte.
O novo governo da Guiné-Bissau deve tomar posse no próximo dia 23 de junho. Pretende-se formar um governo inclusivo, mas até agora o sigilo marca a formação do novo elenco. Este era o tema do dia e a pergunta era: acha que um governo inclusivo é o melhor modelo para a Guiné-Bissau? Como sempre, tivemos respostas, principalmente dos guineenses, não é, Cristina?
Não só dos guineenses desta vez. Por exemplo, o Simão Manjate escreveu-nos de Maputa, capital de Moçambique: sim, mas devem nomear pessoas idóneas para que o país tenha um bom avanço. Da Guiné-Bissau chegou-nos esta mensagem de Lafo Baldé: governo inclusivo seria bom, mas só juntos podemos ter paz e esperança. E tivemos também muitas respostas no nosso site, no Facebook, online, por exemplo, esta da Dilson Castro, que diz: neste contexto, acredito que criando um governo inclusivo na Guiné-Bissau seria sem dúvida a grande vantagem para o país e, consequentemente, para o povo guineense, uma vez que, de certa forma, ela vai ajudar os possíveis formações de novo elenco governamental da Guiné-Bissau a trabalhar honestamente e com a devida responsabilidade, sem desconfianças de um ou do outro partido e, sobretudo, em consensos que poderá responder aos grandes desafios que tem pela frente após as últimas eleições realizadas no país e poder levar o país ao rumo certo e desejado pelos irmãos guineenses e longos anos. Assim espero, diz a Dilson Castro, e nós também, cara Dilson. António Nafama, também de Bissau, como nos diz aqui: certamente que o melhor modelo governativo necessário neste preciso momento no meu país é de inclusão, tendo em conta os consensos necessários para que as grandes reformas na função pública e das leis possam decorrer sem desconfiança, por forma a alavancar o desenvolvimento que todos nós almejamos, em que todos poderão dar a sua opinião, mas isso não quer dizer um governo de grande número e que depois não haja recursos financeiros para fazê-lo funcionar. E Afonso Teófilo Balunguila: a inclusão é sempre benéfica, desde que assente nos princípios democráticos, com lealdade, perdão, e com o objetivo principal, que é servir o contribuinte, com padrões africanos reconhecidos, como em Gana, Cabo Verde, Namíbia e África do Sul, Senegal, Quénia e Etiópia. Só assim deverão conviver com a paz e a harmonia social, esquivando-se da experiência angolana.
Muito obrigada pela participação. Nós ficamos por aqui. Foi um prazer enorme trabalhar para si. Voltamos amanhã, quando forem 5 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado. Até lá, passe bem.